Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. A partir de agora está no ar mais uma edição do nosso programa voltado ao que há de melhor em informações do agronegócio. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estamos juntos, trazendo os grandes atores do agronegócio do nosso Brasil para conversar com vocês, sempre tratando dos mais diversos assuntos do agro, né? Abordando de uma forma simples, descomplicada, fácil, para que você que não é do agronegócio possa entender, possa gostar. E você que já é do agronegócio também possa curtir o nosso bate-papo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou muito, muito, muito grato a você. Obrigado. Onde quer que você esteja, não importa. O importante é que você escolheu estar aqui comigo agora para que nós possamos curtir, degustar as informações de muita qualidade. E hoje irei entrevistar o Igor Eli da Silva, que é zootecnista, mestre em zootecnia, doutorando em ciências agrárias, técnico de campo do Senar Goiás na cadeia de apicultura. E vou conversar também com o Renildo Marques Teixeira, que é coordenador regional sudoeste do Senar Goiás. E o tema da nossa entrevista será o Programa de Assistência Técnica da Apicultura do Senar Goiás. Aguenta aí, rapidinho, já já nós temos essa prosa boa demais da conta.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira, a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, tudo bom? Felipe Tavares, agrônomo e consultor da CJ Agrícola. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre perdas na colheita. A gente sabe que isso impacta direto na produção final, né? Que deve ser feito alguns ajustes finos em campo logo que se inicia a colheita. Então, quais ajustes finos nós podemos fazer para minimizar essas perdas e otimizar ainda mais a nossa colheita? Então, a altura da barra de corte, né, para que a gente não corte a planta muito alto, também não corte muito baixo, consiga ter o melhor aproveitamento como um todo da planta, para que evite desperdícios, né, uma perda dos grãos. Ajustar bem os molinetes, né, da plataforma, para que a gente não tenha também tantas perdas ali no processo de deslocamento da máquina. Ajustar bem a velocidade de trabalho, o deslocamento dessa máquina, né? A gente sabe que isso impacta e é um dos principais fatores que interfere diretamente na perda ou não. Então, a pressão do cilindro, ventilação, a abertura das peneiras, a gente sabe que quase 40%, 50% das perdas que a gente tem em campo pode vir diretamente da abertura das peneiras, né? Talvez está desregulado. Então, ter muita atenção nesses pontos para que a gente consiga fazer uma boa colheita, otimizando essa colheita com o mínimo de perda possível.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Valeu, rapaziada. E agora, a Gexele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, minha gente, boa tarde para vocês. Hoje eu quero começar com uma ideia que a física, eu particularmente gosto muito e uso a física quântica para minha vida, tá? Então, tô trazendo aqui alguns contextos dentro da liderança que eu atuo também com a mentoria. Então, veja bem, o que, que a física quântica nos ensina? A energia que a gente coloca em algo transforma completamente o seu resultado. E não é só a ação em si, tá? Física quântica também é sobre a intenção e o jeito de fazer. E isso sim vai gerar um impacto. Eu vou te contar duas histórias usando o mesmo exemplo. Vou citar a empresa 1 e a empresa 2. Na empresa 1, todo mês eles comemoravam os aniversariantes. O líder fazia questão de citar, olha só, gente, olha este exemplo. Como que o líder fazia? Ele fazia questão de citar o nome de cada pessoa que estava aniversariando. Ele contava algo positivo sobre o seu trabalho e os colegas que ali estavam compartilhavam histórias engraçadas ou conquistas daquele aniversariante. Era bolo, sim, mas também era um momento de reconhecimento. E o resultado? Mais engajamento, mais pertencimento. Empresa número 2. Também havia comemoração, mesa de bolo, refrigerante, um parabéns, rápido e pronto, acabou. As pessoas comiam, né? E o momento de integração virou apenas a hora de comer o bolo. Ninguém se sentia mais motivado ou valorizado até para participar desse momento. Gente, no fim das contas, não é sobre celebrar o aniversário. É sobre como você conduz o momento, né? Qual é a energia que você está depositando naquilo ali? No agro ou em qualquer área, ações sem intenção são apenas tarefas. Mas ações com propósito viram experiências que marcam e te trazem um retorno imediato. Física quântica é ciência e nós podemos utilizá-la na nossa vida e no nosso trabalho. E aí, o que que você está pensando sobre a sua semana? Qual é a intenção que você está colocando agora no seu dia de trabalho? Eu sou Jaxele Gouveia da Salus Recursos Humanos e desejo que a sua semana seja de boas intenções. Até semana que vem.
Jaxele, abraço para você. Até a próxima terça-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial. Rapidinho nós estamos de volta trazendo a nossa entrevista de hoje sobre o Programa de Assistência Técnica da Apicultura do Senar Goiás.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Hoje nós vamos falar de um inseto pequenininho, mas que faz toda a diferença para o meio ambiente, para a nossa vida no planeta Terra e também, pasmem, para o agronegócio. Hoje eu vou entrevistar o Renildo Marques Teixeira, coordenador regional sudoeste do Senar Goiás, e o Igor Eli da Silva, que é zootecnista, mestre em zootecnia, doutorando em ciências agrárias e é técnico de campo do Senar Goiás na cadeira de apicultura. Então, nós vamos falar sobre as abelhas e o Programa de Assistência Técnica da Apicultura do Senar Goiás. Começar com o Igor. Como é que você está, Igor? Tudo bem?
Boa noite, tudo bem?
Seja muito bem-vindo, prazer falar contigo.
Prazer é todo meu.
E aí, Renildo, como é que estão as coisas?
Tudo bem, né? É um prazer estar aqui, falando um pouquinho aí das ações do Senar Goiás. Uma satisfação.
Como é que está a maior escola a céu aberto do mundo?
E essa escola está desenvolvendo um excelente trabalho aqui no Senar de Rio Verde, de Goiás, né, em todo o país. E temos aí o orgulho de dizer que o Senar Goiás é o melhor do país. Em termos de números, de ações realizadas, de inovação, de produtores assistidos, de treinamentos realizados. Como a gente sempre diz, o Senar ele vai além da montanha, além do morro, né? Levando capacitação, levando treinamento, nos 246 municípios do estado, onde às vezes nem banco do... Eu costumo dizer, ô Divino, às vezes tem município que não tem Correio e não tem Banco do Brasil, que são as duas instituições que alcançam, né? Quase que o país todo. E o Senar Goiás está lá, levando treinamento, levando qualidade de vida, levando melhoria da mão de obra, levando a missão nossa, né? Que é promover a qualidade de vida do produtor, do trabalhador rural e da família rural como um todo.
Esses dias eu estava viajando, Renildo, fui para o Mato Grosso e eu passei ali em Mineiros, rapaz, mas vocês fizeram uma estrutura bonita ali, hein?
Logo, logo será inaugurada. Aquele lá é uma novidade do Senar Goiás. Até então a gente não tinha prédios físicos, né? Somente em Goiânia, nossa sede, e a nossa base são os sindicatos de produtores rurais. E a gente está evoluindo para construir essas unidades, né? Chama Unidade Avançada de Capacitação, que são as UACs. São prédios com uma estrutura de auditório, sala de aula, cozinha industrial, que vai servir como um polo regional de educação. Então, nós estamos construindo 12, já nesse primeiro momento, esparramados no estado. Já inauguramos Itapuranga, Flores de Goiás. Aqui, a mais próxima, por enquanto, é Mineiros. Tem planejamento também de construir aqui na Regional Sudoeste para a gente acolher melhor os nossos alunos, acolher melhor os produtores rurais. E também estamos já atuando na educação formal. O que é educação formal? É ensino técnico, né? Então, o aluno ele termina lá a sua educação de terceiro ano e o Senar oferece essa educação de nível técnico, que tem aqui em Rio Verde também, para que ele tenha esse diploma de uma forma semipresencial. Então, a gente oferece aqui em Rio Verde o técnico em agricultura, que enquadra muito bem no mercado de trabalho, e esse jovem ele não precisa de pagar mensalidade, pode continuar trabalhando, porque 70% das aulas dele são online, pelo computador, e os outros 30% são aos sábados. Então, o jovem ele pode trabalhar e pode continuar estudando. E essas UACs, ela vai ser importante para absorver também esses alunos, para a gente ter um conforto melhor para eles, além das realizações de seminários, palestras, tudo isso que vai comportar aí encontro de produtores assistidos, que vai comportar melhor, acomodar mais confortavelmente o nosso público.
Pois é, já tem uma turma que está reivindicando uma unidade dessa para cá, viu? Então você já pode, ó, acelera a bicicletinha, viu?
Ô Divino, e eu vou te contar um segredo, eu sou rioverdense, né? Quem do Senar que você acha que mais quer um UAC dessa aqui? Eu sou o primeiro a levantar a bandeira, quer demais, né? E eu sei que você está acompanhando aí, a gente vai batalhar e trabalhar para isso daí, com certeza. Será um orgulho, né? Pensa na minha cidade, na nossa cidade.
Bom demais, bom demais. Igor Eli da Silva, me conta, meu amigo, o que você tem a ver com a apicultura, Igor?
Opa, rapaz, a apicultura está há muito tempo na vida aí já, desde a graduação, né, 2014 ali principalmente, entrei no Instituto Federal de Ceres, Goiás, onde eu fui nascido e criado, me formei em 2019, vim para o mestrado em zootecnia também, né, aqui em Rio Verde, no qual eu continuei na carreira acadêmica, então eu estou concluindo o doutorado, né? Então, a gente está na parte acadêmica, o TCC meu foi voltado com abelha sem ferrão, inclusive, eu estive trabalhando mesmo na academia, sempre aprofundando mais o conhecimento aí na parte da apicultura e melicultura.
Ô Igor, a apicultura e a agricultura andam juntos?
Com certeza. Hoje é um grande gargalo que a gente tem, né? Conciliar a agricultura com a apicultura, né? A abelha hoje ela é um grande validador, né, da agricultura, porque onde se tem a agricultura conciliada com a apicultura, é como se fosse uma validação, né? Entra como uma validação daquela agricultura que está sendo implementada ali. Tem a questão do uso de defensivos agrícolas, né? Que tem que a gente tem que estar sempre recomendando para o pessoal ter muito cuidado com isso, né? Horários de aplicação são necessários para a nossa agricultura, porém pode prejudicar as abelhas, né? Mas diversas fazendas, propriedades hoje estão sendo modelo nisso, né? Conciliando a apicultura com a agricultura, né? Na forma onde as abelhas entram na parte de polinização dessas plantas, né? Seja na soja, no milho. Hoje eu trabalho bem intensificado nessa parte de polinização das plantas. A gente já tem diversos estudos que explicam e mostram para a gente o benefício da abelha ali na agricultura. Então, diversas culturas. A soja a gente pode aumentar até em torno de 15% de produtividade de uma área. Então, isso em diversas outras culturas também. Por exemplo, em frutícolas, esse número é bem maior. Então, o papel da abelha na agricultura é essencial hoje para a sustentabilidade e a parte comercial também, né? De produtividade.
Pois é, me conta uma coisa. Soja, no geral, são grandes áreas, né? Principalmente aqui na nossa região. Então, são áreas aí acima de, no geral, acima de 300 hectares, né? Até muitos mil hectares. Cara, como é que se trabalha as abelhas nessas grandes áreas?
Sim. Hoje a gente tem os apiários fixos, né? Que a gente trabalha com apiários fixos. Algumas fazendas já estão trazendo esse modelo. E também tem a parte de apicultura migratória, no qual a gente leva as abelhas até as áreas de produção. No caso, tem produtores que estão sendo assistidos também pelo programa e está sendo bem fomentado no Brasil, principalmente por grandes empresas como a ProSoja, no Mato Grosso. Então, a gente tem esse papel de polinização, né, ao serviço que a abelha presta para aumentar as produtividades aí das áreas.
Muito bem. Eu falei de cultura da soja, mas cultura do milho e outras culturas, como girassol, sorgo, também é possível?
Com certeza. No girassol tem um grande potencial, o sorgo, o milho, diversas culturas, né? Da questão de pomares também, né? No caso de laranjais, fazendas de eucalipto também. A gente sempre tem essa conciliação ali muito benéfica do fator abelha dentro da agricultura.
Muito bom. Eu vou fazer um intervalo comercial e já já nós retornamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança, para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Hoje estamos conversando a respeito das abelhas e a sua importância. Os meus entrevistados são Igor Eli da Silva, que é técnico de campo do Senar Goiás na cadeia de apicultura, e o Renildo Marques Teixeira, coordenador regional sudoeste do Senar Goiás. Ô Renildo, como é que funciona na prática esse programa de assistência da apicultura do Senar Goiás?
Divino, esse programa ele consiste em um técnico credenciado nosso que passa por um processo de avaliação e credenciamento, além da capacitação metodológica e técnica, e esse técnico ele começa a atender esses produtores da cadeia produtiva específica. Nós temos em Goiás hoje 11 cadeias produtivas que são oferecidos esse serviço, que além da apicultura, né, a apicultura é uma delas, mas nós temos bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, horta, fruta, a piscicultura, enfim. E esse técnico ele vai trabalhar com esse produtor na prática o processo de produção, tecnologias que vão melhorar a sua produtividade e também o gerencial da atividade. Então, resumindo, no final de um ciclo produtivo, de uma safra de mel, ele vai saber quanto que está custando o seu litro, o seu quilo de mel. Quanto que ele tem de capital imobilizado. Quantas caixas que ele... quanto que produziu por colmeia. São respostas que, às vezes, o produtor sozinho, ele vai produzindo, ele vai... não tem esse custo, não chega... Não tem ali um projeto, um planejamento. Ele calcula, ele não calcula quanto que ele está ganhando, qual que é o prolabore dele, qual que é a depreciação. Então, são informações importantes hoje em qualquer atividade. Então, a gente tem que entender que o produtor de mel, ele é um comerciante igual um dono de supermercado. E se ele não tiver todos esses controles, às vezes ele está trabalhando no escuro, né? E com o técnico, E todas essas respostas são respondidas junto com ele. É um processo individual, então não é em conjunto, é o técnico com aquele produtor. São visitas mensais, visitas lá na propriedade. E com isso, ele vai melhorar todo o seu processo. Não só de qualidade, de alcançar novos mercados, de fazer, então, um trabalho de união com os outros produtores para conquistar, às vezes, uma cooperativa, construir uma casa de mel, né, que é onde ele faz todo o processo da colheita do mel. Então, esse serviço, ele vem para melhorar esse processo gerencial e produtivo da atividade dos produtores.
Produzir e vender mel, dá dinheiro?
Então, eu vou deixar essa resposta, eu quero que o Igor responda ele com mais técnica. Depende.
O Igor não pode responder isso, porque o Igor é zootecnista, e essa resposta depende, ela é de agrônomo, viu?
Mas eu vou contar um sentimento que eu tenho, Divino. A gente, como eu trabalho no Senar, eu trabalho com todas as culturas. Eu trabalho com produtor de grão, de peixe, de leite, né? Enfim. E sabe aquele... Isso é uma percepção minha. O grupo de produtores que menos reclama da atividade, você acredita que são os produtores de mel? Oh. Esse é o sentimento que eu tenho. São os mais satisfeitos, por incrível que pareça. Por quê? A reclamação maior que eu já tive do meu assim, tempo de Senar, que já tem 14 anos, é o problema de mortalidade de abelhas em casos específicos de acidentes que acontecem. Foi o que o Igor falou. Mas então, respondendo a sua pergunta, depende, eu acho que ganha.
Vamos lá, vamos ouvir o Igor. E aí, Igor?
Vamos lá, Igor.
Opa, com certeza, rapaz, a questão da produção do mel, hoje toda propriedade rural, ela precisa de uma reserva, seja uma reserva de APP, não uma reserva legal. Então, toda propriedade hoje tem uma área ali que geralmente fica preservada, né, que é obrigatório por lei e tudo mais. Então, a abelha, ela faz esse trabalho numa área que geralmente é improdutiva na propriedade. A apicultura hoje ainda ela entra como uma segunda renda para a maioria das atividades dos apicultores. Ainda no estado de Goiás, no Brasil inteiro, né, são poucos os apicultores que realmente têm a apicultura como atividade principal. Isso porque, geralmente, as pessoas não plantam visando apenas nutrir a abelha. Né? Ela entra como essa prestação de serviços, né? Ela faz ali o forrageamento também da área, que nem você tinha perguntado, né, questão de grandes áreas, né? A abelha, você monta uma apiária ali em um espaço de 10 por 10, mais ou menos, vamos colocar assim, um pequeno espaço de terra que você precisa delegar para a apicultura, e ela vai fazer um forrageamento e volta em torno de 1,5 km, 2 km, em raio, né, daquela área que você está atuando. Então, assim, além de você colocar ali, às vezes você está pegando o vizinho, como diz assim, né? A abelha, ela trabalha sem fronteiras, né? Digamos assim, fora da cerca da propriedade. Hoje é muito importante essa questão que você levantou, o Renildo ressaltou também, né? A legalização, né? O conhecimento e o registro dos apiários, porque para evitar esses acidentes. Acidentes acontecem, claro, né? Porém, hoje, com a agricultura, como está bem fomentado, a gente tem trabalhado muito em relação a isso. Você monta seu apiário, coloca em uma área, se você tem um produtor que produz soja, é um agricultor do lado, tentar ter esse diálogo com o produtor, tentar registrar o seu apiário para ele saber que ali não pode passar, por exemplo, um avião agrícola com defensivos. Então, é tudo bem conversado, dá certo, né? Então, hoje você registrando um apiário, por exemplo, numa área próxima de cana, por exemplo, se acontecer um acidente desse, passar um avião pulverizador, alguma coisa em cima do apiário, hoje tem como fazer o seguro, né, desse apiário, você consegue consegue o ressarcimento dessa perda produtiva se caso ocorrerem acidentes, mas hoje a gente consegue conciliar muito bem, é tudo muito bem atrelado, geralmente é tudo bem conversado ali entre os vizinhos, né, para evitar qualquer tipo de problema. A questão da aplicação também, né, dos defensivos agrícolas. A abertura das flores, ela tem um horário, né? A da soja, algumas outras culturas, ela começa ali em torno de 10 horas da manhã, vai até 3 da tarde. Só de evitar fazer aplicações de defensivos nesses períodos, vocês diminuem muito a questão de desordem de colônia, né, que é a morte das abelhas. Só o manejo já correto, o horário de aplicação, você já consegue fazer essas reduções.
Quais são
de acidentes, né, claro.
Quais são os benefícios ambientais que as abelhas trazem, Igor?
Já dizia Albert Einstein, né? Sem as abelhas não existiria alimento no mundo, né? Então, as abelhas, elas trazem um serviço essencial para a polinização das plantas. A maioria das plantas, ela depende de um inseto polinizador, um agente polinizador para gerar frutos, grãos. Então, por exemplo, amêndoas, praticamente 100% da produção de amêndoas é dependente da polinização por abelhas ou por algum outro inseto, ou fazer a polinização manual. O maracujá, a abóbora também, tem diversas culturas que são altamente dependentes da polinização. E entre os insetos que existem, né, a abelha é a principal que fazem esse serviço de polinização.
Ô, Renildo, você sabe quantos apicultores hoje estão sendo atendidos aqui nesse programa do Senar Goiás?
Olha, eu fiz um levantamento antes da gente iniciar essa conversa. Nós estamos com 54 grupos, 54 técnicos atuando em Goiás só de apicultores. Então é um número que depende de cada técnico. Cada técnico trabalha entre 20 e 30 produtores, né? Então, a gente vai pegar uma média aí. Então, realmente, são muitos produtores atendidos, né? Se a gente pegar uma média de 54 técnicos, né? Pegar uma média normal de trabalho, de 24, a gente já tem 1.296 produtores atendidos. Em Rio Verde, o Igor está atuando aqui, ele vai poder falar melhor, né? Quantos que estão sendo atendidos. Mas eu acho que a principal novidade aqui para quem estiver nos assistindo, quem estiver nos ouvindo, é que tem vaga para aquele produtor que estiver interessado em participar do grupo, do programa. Tem vaga no grupo do Igor, e nós estamos, por entender que Rio Verde é uma região que está em plena expansão, nós estamos também trabalhando para a formação de um segundo grupo aqui na região. Você está com quantos hoje, Igor?
Hoje eu tenho, salvo engano, 25 produtores cadastrados, né? Mas eu estou com alguns produtores para serem liberados, que a gente depende de supervisão, liberar cadastro e tudo mais, para tentar fechar os 30, né? Mas com certeza a gente vai conseguir levantar os 30 produtores aí, ficar com um grupo bem, bem redondinho. E como o Renildo já falou, né? Tem profissionais que trabalham com apicultura aqui, que também tem interesse em entrar como técnico de campo. Então, a gente está com essa demanda de tentar levantar mais produtores para gerar uma nova turma, como o Renildo já disse muito bem aí.
Isso mesmo.
Qual que é o papel desses monitores? O que eles fazem junto a esses produtores?
Vamos lá, Igor.
Sim.
Só aproveitando o gancho ali da vaga, o Divino. Quem tiver interesse, quem estiver nos ouvindo, eu sou produtor e quero começar. Onde procurar? Procure o Sindicato Rural. Ou aqui na nossa região, Sindicato Rural de Rio Verde, Santa Helena, de Montevidil, enfim. É onde ele encontra informações para ele entrar no projeto.
Perfeito. Rapaz, eu vou fazer mais um intervalo comercial. Já, já nós estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Abelhas e agricultura. Grandes culturas como soja, como milho, como sorgo. Esse casamento dá certo? É isso que nós estamos conversando hoje a respeito do Programa de Assistência Técnica da Apicultura do Senar Goiás. Qual que é o papel desses monitores, Igor?
Vamos lá, Igor.
Sim, a gente forma uma equipe, né? No caso, a gente como técnico de campo, a gente passa por uma capacitação, tanto de alinhamento técnico, né, e gerencial, para a gente prestar essa assistência. Dentro desse grupo de apicultores que são atendidos, de técnicos que estão atendendo produtores, a gente tem a parte de supervisão. Tem a parte que ele no caso, o supervisor, que vai fazer esse gerenciamento dos técnicos. Então, a gente tem a parte do técnico de campo, tem a parte de supervisão, os coordenadores, é uma cadeia que é bem amarrada, né? Um time que é muito fortalecido para prestar o melhor serviço possível para os produtores.
Existe uma demanda por mel atualmente no mercado?
Existe. Renildo. Existe essa demanda, mas aí onde o Senar entra com uma outra estratégia. Então, a gente trabalha na seguinte cadeia de produção. Então, o produtor ele inicia com o técnico de campo, amadurece o processo produtivo, melhora a renda, e aí qual que é o objetivo dele? O que, que ele quer? Crescer. E para ele crescer e conquistar novos mercados, ele precisa do selo de inspeção, tanto municipal quanto estadual e federal. E para ele conquistar esse selo, ele tem que fazer algumas adequações físicas. Aquele produtor que está sozinho, que às vezes não tem o controle financeiro, não tem aquele planejamento, aquela expectativa de crescimento, a hora que ele faz a conta, ele desiste. Por quê? Nossa, eu tenho que fazer uma estrutura física na minha propriedade. Eu preciso de azulejar, eu preciso de comprar uma
centrífuga,
né? Então são custos que às vezes ele sozinho ele não consegue arcar com esses custos com a produção dele. Aí onde entra esse processo de gerenciamento durante um ano e meio, aí esse produtor amadurece financeiramente e aí o Senar entra com uma segunda estratégia, que é o programa que chama Senar Serviços, onde a gente oferece um consultor para esse produtor. Esse consultor vai fazer o projeto, ensinar para ele, mostrar para ele tudo que ele precisa para desenvolver tanto fisicamente, através da sua estrutura de construção, quanto documentalmente para ele conquistar esse selo de inspeção. Um dos exemplos desse caso nosso é o próprio Gustavo Marques, que é um produtor que está sendo atendido pelo Igor, e ele já está num processo de amadurecimento econômico que já está querendo conquistar os selos de inspeção. Então, nós estamos oferecendo, o Senar está oferecendo para ele essa consultoria mais estratégica ainda para que ele consiga planta baixa, rótulo,
selos, né?
Documentação, o que, que ele precisa de documentação para conquistar o selo estadual, o que, que ele precisa para conquistar o selo federal. E para isso, então, ele sai da informalidade. A gente sabe hoje que o mel tem muitos processos de venda informal, que a pessoa vende na porta da casa dele, vende para os amigos, deixa num comércio, uma ou duas garrafas. Né? Isso é uma venda que ela acontece, existe. Mas para ele entrar num grande supermercado, para ele entrar num atacadista, para ele entrar principalmente na parte de medicamentos, as farmácias, a indústria farmacêutica, ela absorve demais mel no mercado. Só que para esses tipos de mercados específicos, ele precisa do selo. E aí o Senar entra com essa ferramenta, que é o Senar Serviços Agroindústria. Então, a gente consegue pegar tanto o processo ali do início até o final para ele alcançar esses mercados. Além também, Divino, dos treinamentos. O que é o treinamento? É aquele produtor que quer, às vezes, aumentar, ingressar na atividade, não conhece nada, ele entra no nosso portfólio de 4 treinamentos. Nós temos o treinamento de apicultura básica, o treinamento de apicultura avançada, temos um específico que é para trabalhar com ele o processamento da cera e, no final, mais complexo ainda, é a produção de rainha e multiplicação de enxames. Isso está dentro do nosso portfólio também, que ele vem de encontro aí a tudo que o Igor já faz lá na propriedade. Então, tem os especialistas, instrutores que vêm ministrar treinamentos para complementar esse aprendizado desses produtores de mel, tanto aqui do município quanto do nosso estado.
Existe algum incentivo também aí para que se haja uma expansão na produção, para atender a nichos, como, por exemplo, orgânicos, a própria exportação ou a produção do mel de abelha sem ferrão?
Também a parte sem ferrão hoje ainda está engatinhando, né, como a gente diz, nessa parte, principalmente da sem ferrão, porque a parte de abelha sem ferrão é como se fosse um animal silvestre, né, um inseto, porém ela é bem protegida por lei, e bem devidamente protegida, claro, porque quando você remove uma abelha do seu habitat natural, que ela é uma abelha nativa, uma abelha sem ferrão, você às vezes prejudica, acaba talvez definhando essa colmeia, né, essa colônia de abelhas. Então, tem um trabalho que geralmente é mais regionalizado, né, para essa produção de multiplicação de enxames para os meliponários, para também entrar nessa parte de certificação. Funciona basicamente como se fosse o da abelha com ferrão, só que as abelhas sem ferrão, hoje no Brasil são mais de 300 espécies, então cada uma tem as suas particularidades, né? Temos 3 grandes grupos, meliponas, trigonas, scaptotrigonas, por exemplo. Então, são diversos grupos. A Apis mellifera, que é a abelha com ferrão, a Europa, que a gente conhece, italiana, né? Diversos nomes. Hoje é uma abelha importada, ela é uma abelha importada, que ela vem, é a mistura de abelhas europeias com a abelha africana. Então, todas as abelhas nossas hoje, europeias, a Apis mellifera, que a gente trabalha na apicultura, elas são oriundas desses cruzamentos de espécies, né? Abelhas europeias e abelhas africanas, que a gente chama de abelhas africanizadas. Então, elas são abelhas exóticas, né? Que vieram para o Brasil, trazidas e acabaram se povoando, né? Dentro de todo o território nacional, né?
Eu conheci um meliponário ano passado, Igor, e lá na Embrapa Territorial, e eles trabalham com vários tipos de abelhas sem ferrão, e eu até já contei essa história aqui numa outra entrevista, em que a produção do mel da abelha sem ferrão é muito utilizada pelos grandes chefes de cozinha.
Sim.
Então, os chefes pagam lá. Tem mel que é caro, e eles compram aquela produção específica para utilizar em pratos que são iguaria nos restaurantes deles.
Com certeza. A abelha sem ferrão, o mel dela, em geral, ela tem um alto valor agregado, né? A gente pensa assim, uma caixa de abelha com ferrão, ela tem em torno de 30 mil a 60 mil abelhas dentro de uma caixa daquela, né? A colmeia, que a gente chama. A abelha sem ferrão, ela já é uma população bem menor, entre 1.000 a 3.000 indivíduos ali. Então, realmente, a produção dela é menor. Ela não faz aquele favo, né, em formato hexagonal, que a gente conhece muito bem, que a gente vê de formato mel, né? Ela faz, às vezes, em potes, de uma forma mais diferente, mas tem o seu valor agregado. Um litro de mel de Uruçu, por exemplo, pode chegar a R$300, R$400 o litro, né? Enquanto o mel de abelha com ferrão, a nossa Apis, a gente geralmente trabalha ali na faixa do quilo, na faixa de 80, né? Até varia um pouco de mercado para mercado, né? Claro. Só para ter uma ideia dessa discrepância, né?
Eu paguei uma grana, potinho ali de 100 ml, e a gente vai regrando aqui, vai usando aos poucos. Mas eu lembrei o nome do chefe que compra um desses... Desse mel especial lá é o Fogaça, viu? Aquele lá do Masterchef.
Masterchef.
Gente, top demais. O Renildo, só repete para o pessoal aí, produtor que está nos ouvindo agora, que quer obter mais informações, que quer começar a ter ali a produção de mel dele, onde é que ele encontra o apoio do Senar?
Isso aí. Qualquer sindicato rural do estado de Goiás. Procure o sindicato rural do seu município. Lá vai ter alguma pessoa, um mobilizador, o presidente ou o coordenador regional que poderá te orientar e te trazer para fazer parte do nosso time.
Valeu, Renildo. Obrigado. Abraço, viu?
Lembrando que todas as ações do Senar Goiás são gratuitas, então não tem custo nenhum. Tudo isso que a gente falou aqui não tem custo nenhum para o produtor.
É verdade. Abração.
Abraço.
Igor, parabéns pelo trabalho que você está realizando. Muito obrigado, viu?
Não, obrigado eu aí pela oportunidade de estar participando. E é sempre bom estar divulgando aí sobre as nossas abelhas, né? Fomentando aí, incentivando o pessoal a consumir mais mel e produzir, claro.
Muito bem. E eu quero incentivar você, produtor rural, que está nos ouvindo, que está nos assistindo também, porque nós estamos no YouTube, eu estou no Spotify com o podcast AgriPros, o canal do YouTube AgriPros, aqui o programa de rádio. Então você, produtor rural, que está nos ouvindo, procure o Senar, que lá você vai ter toda a ajuda necessária para implementar aí esse projeto bacana na sua propriedade rural. Às vezes uma propriedade pequenininha, mas que vai gerar aí um bom lucro para você, tá bom? Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, te dê um dia fantástico, sensacional. Tá chegando, campeão da tarde, João Oliveira. Até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.